Agenda Africana.
Nesta Agenda Africana, abordamos a liberdade académica e pesquisa em ciências sociais em Angola, Moçambique e Cabo Verde. Afirma-se que sem direitos básicos como a liberdade de expressão, dificilmente pode-se falar em liberdade académica. Domingos da Cruz, professor angolano, que tem trabalhado nesta área de pesquisa, diz que em Angola a situação é crítica.
É importante que se diga que a liberdade académica é um conceito que se estende para dimensões importantíssimas da vida. Sem ela não é possível a criação, não é possível o avanço tecnológico em que nós nos encontramos hoje. Nós não teríamos um Albert Einstein, não haveria um Steve Jobs, um Mark Zuckerberg, um Kant, um Severino Elias Ngwenya, Chamalenga Ntumba, entre outros, sem haver liberdade acadêmica, pelo que a liberdade acadêmica está também ligada ao desenvolvimento. E, por outro lado, ela só pode florescer ali onde não existem restrições de várias ordens, restrições de natureza religiosa, política, econômica e tantas outras.
O que é que a sua pesquisa, para o caso concreto de Angola, descobriu?
Olha, para o caso concreto de Angola, nós descobrimos com muita surpresa e tristeza que supostos professores, na verdade, nem sequer têm domínio sobre o quadro legal, tanto interno quanto internacional, no que diz respeito à liberdade académica e científica. E a gravidade disto reside também na ignorância básica, no sentido das pessoas nem sequer saberem que esta liberdade é fundamental para o exercício cabal da sua profissão. E a consequência é que as pessoas, os agentes educativos, não são capazes de criar uma demanda, não são capazes de exigir que lhes seja concedida a liberdade necessária para desempenharem o papel para o qual são chamados. Por outro lado, também percebi que muitos que dizem desempenhar papel de professores e de estudantes, na verdade, académicos, não para serem professores, menos ainda estudantes, mas sim para desempenharem o papel de agentes de serviços secretos, exatamente com vista a inviabilizar o exercício de um pensamento crítico e livre dentro da academia angolana. Além do mais, notei também um grande desinteresse dos professores sobre o assunto, para não falar de um silêncio, sepulcral em relação a este tema que é, fundamental para o desenvolvimento. Né?
As pessoas têm consciência que isto pode ser perigoso para um país que quer crescer?
Olha, de acordo com o relatório, para evitarmos especulação, ao aplicarmos interesse aos mais variados professores, infelizmente alguns disseram que sim, que é possível que haja desenvolvimento sem haver liberdade académica e científica, mas agradou-me pelo simples facto de saber que é uma minoria insignificante. A maior parte dos professores, de facto, tem consciência de que sem liberdade académica e científica não há qualquer possibilidade de sairmos desta estagnação civilizacional, desse estado de subdesenvolvimento que não tem, precedente no sentido criativo, no sentido, no mínimo, das pessoas se preocuparem com a situação. Agora, uma coisa é olharmos a questão no âmbito do espaço acadêmico, outra é qual é a visão da sociedade. Eu não sei qual é a visão da sociedade, isso nos motivaria a uma outra pesquisa. Mas se calhar podemos especular, dizendo que a sociedade também não está preocupada com a questão, menos ainda sabe a importância da questão, porque nem sequer a nível da sociedade civil existem pessoas e organizações que se batam para que a liberdade acadêmica e científica se concretize no contexto de Angola, tal como acontece noutros países. Existem organizações da sociedade civil que lutam a favor e em nome da liberdade acadêmica e científica.
A falta de liberdade acadêmica torna o ensino superior débil em Angola, diz Domingos da Cruz, licenciado em Filosofia e Pedagogia e também mestre em Ciências Jurídicas.
Sim, claro, Angola não é um local apetível, não só porque a nossa educação, desde os o mais básico até ao nível superior não é de boa qualidade, mas é preciso dizer que como estamos a abordar a problemática da liberdade académica e científica, estamos a falar de uma questão relacionada à qualidade. Não há liberdade académica e científica, portanto é impossível ter um bom sistema de educação superior. E por outro lado, isso influencia, tal como disseste, na posição em que somos colocados no ranking das universidades a nível do continente. E, de facto, o nosso ambiente não é atrativo para a pesquisa, porque as pessoas correm, inclusive, risco de ir para a prisão. A pessoa com a qual você fala é exemplo vivo de quem, por tentar exercer a sua liberdade académica e científica, custou-lhe prisão, perseguição e tantas outras provações porque tenho passado.
Contrariamente a Angola, Moçambique tem algum espaço para a liberdade académica, sendo disso reflexo a realização e divulgação de pesquisas. Mas a tarefa não é fácil, em particular na obtenção de dados, diz a moçambicana Wacitissa Mandamul, mestre em Ciências Políticas e pesquisadora do Observatório do Meio Rural.
É comum, mesmo com uma credencial, um pesquisador ser negado acesso a um certo documento, a uma certa informação, sobretudo nas repartições públicas. Só para dar um exemplo caricato, aconteceu numa das minhas viagens à Gurue. Eu tinha uma credencial, mas no título estava escrito declaração e não credencial. E não consegui ter acesso à informação na instituição em que queria, uma instituição pública, porque tinha primeiro que rever a questão do conceito, declaração, credencial. E, enfim, são várias situações que acontecem. É verdade que agora, em 2014, aprovou-se a lei do direito à informação, do acesso à informação, e, de alguma forma, isso já é um meio caminho andado para a classe pesquisadora, sobretudo para ter acesso a essas informações.
Mas pensa que no seu trabalho dia-a-dia sente-se livre ou há mesmo prevalência de impedimentos?
Bom, de um modo geral, olhando para a minha instituição, eu não sinto nenhum, ainda não cheguei a sentir um certo tipo de interferência nas nossas pesquisas. Nós falamos sobre todo tipo de questões, política, economia, sociedade, desenvolvimento, e temos a liberdade para escolher primeiro os temas que nós queremos pesquisar e onde que nós pretendemos realizar as pesquisas e qual é a finalidade que nós vamos dar a essas pesquisas, ou seja, realizamos debates, conferências, publicamos artigos, documentos de trabalho que são acessíveis no nosso website. E também publicamos livros decorrentes dessas pesquisas que se fazem. Mas é verdade que há ainda um certo fechamento para essa questão da pesquisa, porque há algumas questões que são consideradas sensíveis, algumas questões que podem, de alguma forma, ferir aquilo que é algumas sensibilidades, algumas elites políticas ou econômicas nacionais, né? Mas nós não sentimos esse tipo de fechamento. E se calhar isso acontece porque, quer dizer, em outros países, onde eu, por exemplo, tenho experiência, eu vivi na França há 2 anos, as universidades, as instituições públicas é que estão no comando da pesquisa. Tem grandes centros de pesquisa, alguns com representações em outros países. Mas, infelizmente, em Moçambique, a pesquisa dentro das universidades ainda é muito, muito fraca, se calhar quase que inexistente em algumas delas. E as organizações da sociedade civil é que acabam tomando esse papel de desenvolver a pesquisa. Se for a reparar, o OMR, o IESE, só para dar alguns exemplos, são das organizações da sociedade civil que têm feito várias pesquisas em Moçambique.
António Correia Silva, investigador cabo-verdiano e antigo ministro do Ensino Superior, Ciência e Inovação, aponta a falta de massa crítica como principal problema do seu país em matéria de pesquisa.
Uma dificuldade importante é não haver massas críticas. Hoje já não se concebe, como antigamente, que a investigação seja desenvolvida num quadro de isolamento individual, uma investigação apenas de um autor, mas investigação cada vez mais demanda equipas, pessoas que trabalham áreas muito próximas e isso é extremamente estimulante. A interestimulação é fundamental para qualquer progresso. Desde logo porque ainda temos pouca gente a fazer investigação e gente que faz investigação, mas em áreas muito dispersas, não criando clusters. Por isso que em matéria de política, o que se tem apostado, todos esses anos eu acho que vai continuar a ser, é formação de cientistas e formação de capacidades, tendo em conta exatamente formar massas críticas.
O antigo reitor da Universidade de Cabo Verde concorda que o financiamento é o elemento que condiciona a investigação, mas considera que a investigação acontece quando há um ecossistema.
Um ecossistema que é compósito, um ecossistema de fatores que estimulam essa investigação. E dinheiro é apenas um deles. Como disse, o facto de não haver gente a trabalhar de forma interdependente é um lado. Por outro lado, não haver quadros institucionais muito claros. A investigação até agora em Cabo Verde se desenvolve no meio académico para cumprir os marcos da progressão na carreira, quer monografias de licenciatura, quer tese de mestrado e mais recentemente tem havido ofertas de doutoramento no país e, portanto, pessoas que fazem tese de doutoramento. E isto é extremamente importante porque começa a surgir um material de estudo que tem Cabo Verde como objeto de estudo. Há aqui um ganho de relevância, um ganho de pertinência na investigação. Durante muitos anos, os nossos alunos no exterior, muitos deles faziam teses sobre outras realidades para cumprir exigências de progressão na sua carreira académica. E hoje, cada vez mais, podemos fazê-lo em Cabo Verde.
E apesar de Cabo Verde começar a ser objeto de estudo dos cabo-verdianos, o investigador Correia Silva diz também que falta ligação entre a academia e os investigadores e as empresas para que o trabalho investigativo produza efeitos na economia do país.
Nós queremos que a investigação realizada em Cabo Verde seja, digamos, um fator de desenvolvimento. E que o resultado desta investigação possa chegar às empresas, pode chegar à administração, pode chegar às escolas, ou ONGs, agregar valor. Isso surge, mas não surge apenas do lado do investigador. As empresas, a administração, têm que ter consciência e têm que solicitar às instituições especializadas na investigação colaboração. O que ainda nós não temos é uma cultura colaborativa entre instituições académicas, por exemplo, e as instituições empresariais. Essa interface desses dois mundos caracteriza a sociedade do conhecimento. E é para lá que nós temos que caminhar. Nós, ao falarmos de investigação, só faz sentido falar de investigação como sistema se tivermos um horizonte estratégico. E qual é o nosso horizonte? É criar uma economia baseada no conhecimento.
António Correia Silva, investigador cabo-verdiano, Oecitissa Mandamulo, pesquisadora moçambicana, e Domingos da Cruz, pesquisador angolano, foram nossos convidados nesta agenda africana, na qual destacamos a liberdade académica e pesquisa.